Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que estão conectados aqui com a gente nessa transmissão ao vivo, direto dos principais pontos de mobilização nesse dia histórico para o estado de São Paulo, para a agropecuária paulista, onde a mobilização está acontecendo em quase 200 cidades do estado de São Paulo. A gente tem mostrado aqui os vídeos, a gente tem mostrado as imagens que os internautas têm mandado para a gente. Mobilizações que acontecem em vários municípios do estado. Ontem, você que acompanha Notícias Agrícolas viu o João Batista conversar com o ex-ministro Roberto Rodrigues, o coordenador da FGAgro, que fez um estudo, elaborou um estudo sobre os impactos que esse aumento do ICMS poderia trazer aí para não só a agricultura, não só o produtor rural, mas como a população de uma forma geral, uma perda de competitividade para as indústrias, para o setor de serviços, enfim, uma condição absurda aí, gerada por uma alta inesperada dos impostos, em especial do ICMS, medida que está em vigor desde o primeiro dia de janeiro. Ontem, o governador João Dória veio a público dizer que parcialmente esses aumentos serão retirados, mas até agora a gente não viu nenhum decreto, enfim, nenhuma publicação oficial sobre essa situação. Mas, voltando ao estudo da FGV, a gente vai trazer para vocês algumas informações importantes desse estudo. E quem nos ajuda nesse entendimento é o professor Alberto Eisenthal, professor de Economia da FGV, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a gente teve o estudo, chegou esse estudo aqui para a gente, e o que é importante de mostrar desse estudo é que não é um impacto pequeno, não é só uma correção dos tributos que não vai gerar nenhuma mudança importante para o dia a dia das pessoas, né, Alberto? Ele tem um impacto muito significativo, é isso, professor?
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Sim, ele tem um impacto muito grande, porque segundo esse estudo elaborado pela Faculdade de Economia da GV, pelo Instituto Agro, você tem uma perda de 21,4 bilhões de reais na região sudeste no que diz respeito a consumo. Desse 21,4 bilhões de reais, 12,6 bilhões de reais e eles são especificamente do estado de São Paulo. O PIB da região sudeste, ele deve cair ou perder 6,8 bilhões de reais. Desses 6,8 bilhões de reais, o estado de São Paulo responde por 4 bilhões de reais de perda de PIB. Ou seja, é uma transferência de renda do setor produtivo para o governo, que cria ou causa impactos grandes, tanto na produção agrícola como no consumo das famílias.
Falou uma coisa importante, não é um impacto do estado de São Paulo, é de uma região inteira, e quem sabe até do Brasil, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Como é que o estudo chegou a essa conclusão?
Na verdade, os colegas da Faculdade de Economia da GV, que são desse Instituto Agro, eles utilizaram o modelo PAEG, que é um modelo já utilizado há várias décadas e que contabiliza as entradas e as saídas dos produtos, a circulação monetária, e é um modelo utilizado para tentar prever o futuro. A verdade é, quando você utiliza um modelo desses, para que serve? Serve principalmente para tomada de decisão. Antes de você tomar uma decisão estratégica, aqui no caso seria o estado de São Paulo, tomar uma decisão a respeito dos impactos positivos ou principalmente negativos na tomada de uma determinada decisão. Então você utiliza esse modelo para tentar entender o que vai acontecer no futuro. A bem da verdade, só lá na frente, daqui a 3, 6 meses, 12 meses, olhando para trás, a gente vai saber realmente quais foram as consequências dessa decisão. E se foi uma boa decisão ou uma decisão equivocada.
E esse impacto para a região, ele acontece de que forma? Nas transações comerciais?
Na verdade, do ponto de vista de economia, o que acontece aqui é o seguinte. Você tem uma sociedade que produz, você tem uma sociedade que consome. Então, você tem uma relação direta na iniciativa privada que pega, investe, assume risco, produz, e você tem as famílias que consomem o resultado, o produto desses investimentos, dessa produção. E, falando um pouco teoricamente, a gente tem um contrato social, todos nós, eu, você, todos os ouvintes. A gente cede parte das nossas liberdades, a gente cede parte dos nossos rendimentos em favor de algo comum. Esse algo comum, vocês já sabem do que eu estou falando, chama governo. O governo é diferente das empresas. As empresas fazem conta todo dia. Empresa que não fecha conta por ciclos sucessivos, quebram. As empresas se adaptam, elas têm que se adaptar às novas realidades, àquilo que acontece no ambiente econômico. O governo é um pouco diferente. O governo, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco menos, talvez, preocupado com eficiência. Então, o que acontece? A gente passa por um período super difícil em 2020, onde a economia toma um baque enorme. O PIB cai 4,4% ou 4,3%. O que, que o governo faz? O governo faz igual às empresas? Ele corta os custos, diminui o investimento? O que, que o governo faz? O governo, ele é muito engessado. Ele tem um custo fixo estável. Ele tem uma incapacidade em promover cortes de custos. Ele é muito ineficiente, ele não é um bom gestor. Então, o governo aumenta os impostos. Basicamente, é isso que ele faz. A pergunta é, quando você está numa queda de economia, numa situação de arrocho, onde as empresas estão enfrentando maiores problemas, onde as famílias enfrentam maiores problemas, onde você tem uma queda, como eu disse, de PIB de 4,4%, onde você tem um recorde de desemprego de 14,4 milhões de pessoas, isso de uma população de quase 90 milhões de pessoas, a população economicamente ativa, uma PEA. A pergunta é, é o momento oportuno de transferir renda do setor produtivo, que é quem cria riqueza é o setor produtivo, não é o governo, e das famílias que consomem a riqueza produzida, esse é o momento apropriado? No momento de queda enorme, é o momento de tirar dinheiro, de tirar recurso, tirar renda de quem produz e de quem consome para o governo, porque o governo não tem aptidão no sentido de melhorar sua eficiência, porque o governo não pode cortar custo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Isso é um ciclo produtivo, é um ciclo de crescimento, ou isso vai impactar mais ainda e de forma negativa na eventual recuperação econômica?
Professor, vamos analisar os elos aí dessa cadeia. Para o produtor rural, A principal preocupação, pelo menos até o ponto que eu consegui ouvir, é com o aumento do custo de produção, principalmente com a elevação da tarifa dos insumos, né, que era isenta, passou para 4,14%, elevação da tarifa de energia elétrica, principalmente para aqueles produtores que consomem mais de um determinado quilowatt acima, e também do óleo diesel, que tem um impacto muito grande no custo de produção do produtor. Para esse segmento especificamente, o que representa um aumento de custo de produção? É deixar de investir? É deixar de produzir? É mudar de estratégia? Enfim, qual o impacto disso? Ou é uma transferência aí do valor?
Eu vou antes te contar que aquilo que tinha 7% de ICMS como alíquota passa para 9,4%, é um aumento de 34,28% na alíquota. Aquilo que tinha como alíquota 12% passa para 13,3%, é um aumento de 10,83% nessa alíquota. Vários itens. O que a gente está falando aqui, a gente está falando de aumento de impostos, de aumento de ICMS. Na verdade, o termo que foi utilizado, você tinha vários insumos, vários produtos que tinham isenção de ICMS, ou seja, não pagavam. Eles pagavam 0%, ou seja, não pagavam. E vários desses insumos, eles tiveram retroagiu a isenção. Então, eles deram o nome de isenção parcial. Então, aquilo que tinha isenção total e pagava zero, como retroagiu, diminuiu essa isenção, eles passaram para 4,14%. De 0 para 4,14%. Eu vou dar uma lida aqui em tudo que subiu. Adubos e fertilizantes, milho em grão, farelo e torta de soja, diversos farelos, corretivo de solo, semente, defensivos, máquinas e implementos agrícolas, aditivos, rações e concentrados. O óleo que você mencionou e o etanol de 12, ele estava naquela alíquota de 12 e passaram para 13,3. E até eu estudei aqui, embalagem de ovos, que representa custo, passou de 7% para 9,4%. Então, respondendo à tua pergunta, o que que vai acontecer com os elos, o que que vai acontecer com a economia, o que que vai acontecer com a sociedade? Essa diminuição de isenção, ela entra tanto do lado custo de produção, porque os insumos vão ficar mais caros, mais custosos, e isso vai ser repassado para o preço dos produtos. Você tem duas alternativas, ou as margens, o custo, bem, isso é inevitável, o custo vai aumentar, é inevitável. Então, dado que o custo aumenta, ou repassa para o preço aumenta, ou não passa nada para o preço e repassa tudo para a margem, margem do produtor. Então, todo esse aumento, ele vai equilibrar, ele vai ser dividido de alguma forma entre o produtor vai ter uma margem pior e o preço do produto final vai ficar mais alto por conta do aumento de custo. Então, você aumentar os impostos dos insumos traz esse mal-estar para a sociedade. Agora vamos analisar cada um deles. O preço mais alto para o consumidor vai poder pagar, vai poder comprar menos, vai ter uma demanda menor a princípio e de imediato. Então você tem uma produção menor. E se o produtor tiver uma margem menor, o negócio para ele se torna menos interessante, mais arriscado, aumenta o risco de produção, diminui o incentivo para a produção e você vai produzir menos porque você vai ter uma demanda menor na ponta do consumidor. Vale a pena eu comentar o seguinte, esse recuo da isenção de ICMS não está acontecendo só do lado da produção, do custo de produção, ele está acontecendo, entre aspas, na boca do caixa. Vamos falar melhor, na prateleira, porque o leite pasteurizado, ele também passou de 0 para 4,14. Então, o leite pasteurizado na prateleira do supermercado, automaticamente já vai ficar 4,14 mais caro, independente da questão custo. Então, imagina o seguinte, o custo vai aumentar, vai fazer uma pressão no preço. Fora isso, o ICMS também está atuando no preço final do produto pronto. Então, vai aumentar mais do que 4,14. Aumentando mais do que 4,14, o poder de compra das famílias diminui. Então, necessariamente, as famílias vão comprar menos. Então, a gente está numa situação de que você precisa incentivar a economia, tirar o país do buraco, melhorar as condições. Então, é uma situação onde você alivia a economia, você deixa ela funcionar. Você diminui taxa de juros, você diminui os encargos produtivos, porque você quer que todo mundo investe, você quer que todo mundo consuma, você quer sair do buraco. Nessa situação, você aumenta os impostos, tanto do lado custo, tanto do lado produção, como do lado consumo, você está tirando muitos recursos da economia, trazendo para o governo, então você vai fazer com que demore mais ainda uma eventual recuperação.
Professor, e tem uma questão muito importante, um outro elo da cadeia, que é a transformação, que são as indústrias, né? Elas acabam perdendo competitividade nesse momento e isso também é um outro problema de agravamento para a arrecadação do próprio Estado, não?
Você matou a questão. O governo tem que incentivar o investimento. O governo tem que incentivar a produção para que a economia cresça e, na medida que a economia cresce, a arrecadação de impostos aumenta. Seria mais ou menos... O paciente está com febre, 39 graus, e você faz um tratamento para a febre dele aumentar e não diminuir. Quer dizer, é mais ou menos isso que está acontecendo. É um verdadeiro tiro no pé. Quem vai perder é a sociedade como um todo, é o setor produtivo vai perder, a população de longe vai perder e muito mais a população mais pobre. Depois a gente pode falar especificamente sobre isso, de como o aumento dos alimentos atinge de forma diferenciada o mais pobre e o mais rico. Isso é uma coisa bastante interessante, uma questão social muito importante. Mas é exatamente isso que você comentou. Quer dizer, é completamente fora de propósito, o governo não faz a lição de casa, que é direcionar melhor os seus custos, saber fazer uma gestão melhor dos seus custos. O que você falou sobre elos, sim. Quando a gente fala em negócios, a gente sempre fala, eu vou investir mais, eu vou produzir mais, eu vou atender mais gente e eu vou criar mais riqueza. A gente sempre fala nesses termos. Isso chama ciclo virtuoso. Então, uma das coisas que você tem, uma externalidade positiva desse processo, chama redução, custo de escala. Você melhora, porque produzindo mais... Os custos de escala, você tem uma economia de escala. Economia de escala, porque os custos diminuem. Os custos fixos, eles são divididos em mais produtos feitos. Aqui é o contrário. Você diminui o interesse, diminui o incentivo para investimento, então se produz menos, toda a cadeia produtiva vai trabalhar menos. Todo mundo, todos os negócios vão ter seus custos fixos, e vão produzir menos, vão faturar menos, vão investir menos. O que, que você tem? Uma reação em cadeia, onde todo o setor produtivo diminui o investimento, tenta cortar custo fixo, demite funcionários, e você cria um ciclo. Lembra que eu falei do virtuoso? Você, do virtuoso, você vai para o ciclo vicioso. O ciclo vicioso é aquele que, a cada volta, você perde um pouco mais. Então, você tem uma relação perde-perde.
Muito bem. Só para a gente finalizar, então, professor, aquela explicação fundamental, como esse aumento de impostos vai afetar principalmente os mais pobres, professor.
Olha, as famílias que ganham a renda familiar até R$ 1.650, ela gasta 30% da renda dela com alimentos. Com gêneros alimentícios, não é alimentação fora do domicílio, que é uma outra questão, gêneros alimentícios. Uma família que ganha 10 vezes mais, R$ 16 mil para cima, ela gasta menos de 10% com gêneros alimentícios. Então, tem um estudo do IPEA sobre esse assunto. A gente já sabe o que aconteceu ano passado, a gente já sabe o que aconteceu com proteína, a gente já sabe o que aconteceu com o preço dos grãos, das rações para geração de proteína, a gente já sabe sobre os hortifrutis, tudo o que aconteceu. Então, a gente já sabe que foi um ano difícil, a gente já sabe que o IPCA de janeiro a novembro do ano passado de gêneros alimentícios foi 15%, para o IPCA de janeiro a novembro de 3,30%. Então, a gente já sabe que quem forçou foram os alimentos. Esse aumento de ICMS só vai piorar a situação nesse ano de 2021. Mas voltando ao estudo do IPEA, o IPEA lá em outubro fez um cálculo e disse, olha, esse aumento de gêneros alimentícios de 15% representa uma inflação para as famílias mais pobres de mais de 5%. Então, quando você fala que é IPCA de 3, de janeiro até novembro, ele é uma média, ele pega todos os produtos de todas as famílias. A família mais pobre teve um aumento de alimento de 5. A família mais rica, nesse mesmo período, abaixo de 2. Então, quando você cobra mais caro na questão de impostos, vamos supor, não é cobra, mas tenta arrecadar, e aumenta o custo dos itens básicos, e você gera inflação em gêneros alimentícios, fora que permeia a sociedade como um todo, porque ele entra em todos os itens, que nem etanol, que nem os combustíveis, eles entram em todos, ele difunde a inflação para tudo. Fora isso, os pobres, que são a parcela da população que mais sofreu com essa questão da pandemia e essa queda do PIB, é quem mais vai sofrer ainda, por causa dessa parcela dos gêneros alimentícios. E o pobre, ele não tem uma maleabilidade de consumo. O rico consome desde o gênero alimentício até itens mais caros. Ele compra carro, ele viaja, ele reforma a casa, ele tem uma segunda casa. Então, ele tem como manejar mais, ele tem mais margem de manobra para isso. O pobre tem uma margem de manobra muito menor. Então, fora pesar mais no bolso do pobre, ele tem uma menor margem de manobra. Quer dizer, o que ele pode, nesse caso, substituir? Ele vai abrir mão do quê para poder comer um pouco ou continuar comendo? Acho que essa aqui é a expressão.
Muito bem. Professor Alberto Eisenthal, professor de Economia da FGV, explicando para a gente os impactos, a realidade de um aumento de imposto num momento muito inoportuno, num momento fora de propósito, uma situação, portanto, que além de agravar a situação daqueles mais pobres, como o professor bem colocou, que tem um comprometimento maior do seu salário, da sua renda com os alimentos e os alimentos básicos que estão sendo os principais tributados aí, por esse aumento de imposto, você tem um impacto em toda a cadeia produtiva. Para o produtor, aumento do custo de produção, inviabilização de novos investimentos. Para as indústrias, a falta de competitividade, a perda de competitividade podendo gerar aí demissões, podendo gerar aí uma redução da arrecadação também no final das contas. Professor, muito obrigado, foi muito bom conversar com o senhor e a gente volta mais vezes aí para entender melhor essa dinâmica da economia do agro, que é muito importante e que o produtor rural, às vezes, faz a sua conta, faz a sua análise, mas faz da porteira para dentro. A gente precisa entender como essa economia do agro impacta, de maneira geral, a economia brasileira. Muito obrigado, viu, professor?
Obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos.
Até a próxima. Está aí, professor Alberto Eisenthal, lá da FGV, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas.